Caro senador Paulo Paim, caros colegas, senadores, senadoras, todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, queria desejar uma boa semana a todos. Também dizer que estou na torcida para que o Brasil possa passar aí das semifinais e possa chegar na final da Copa das Confederações, já que nossa seleção, lideradas pelo nosso Filipão e Parreira, até aqui tem renovado a esperança e a fé dos brasileiros na vitória do Brasil. A gente há muito tempo não viu uma seleção com entrosamento, com a dedicação, com a união e com esse espírito bem brasileiro como a nossa seleção demonstra na disputa desse campeonato que é muito competitivo, que é a Copa das Confederações. Mas, senhor presidente, antes mesmo de fazer a fala sobre, obviamente, esse movimento que tem tomado conta do Brasil, que ocorre de norte a sul, e que é motivo de conversa em todas as ocasiões, eu queria passar aqui uma preocupação e pelo menos deixar um registro com o estado de saúde do Nelson Mandela, uma das figuras mais extraordinárias que nós tivemos o privilégio e temos o privilégio de ver, uma referência para todos nós na maneira de militância. Eu fiz uma postagem hoje na minha fanpage e queria aproveitar e fazer a leitura aqui, caro presidente Paim e colegas senadores e senadoras. Eu, pedindo a Deus saúde e vida longa a Mandela, eu fiz a seguinte postagem. Viva Mandela! Nelson Mandela, um dos seres humanos mais extraordinários, está lutando pela vida. Com seus 94 anos, ele é talvez o maior exemplo de como se faz a boa luta política. Eu fiz questão de colocar assim, senador Paim, por conta do período que nós estamos vivendo, um período rico, onde se oxigena a participação e a militância e a presença do povo brasileiro pedindo para ser sujeito das conquistas do Brasil. Então, eu falo que, com seus 94 anos, ele é talvez o maior exemplo de como se faz a boa luta política, como se revoluciona e se constrói a paz. Neste momento em que nosso povo se manifesta por mais mudanças e melhor qualidade de vida em nosso país, eu compartilho com todos esta frase, que hoje bem cedo, acordei muito cedo ainda, lá pelas 5 da manhã, e na internet, atrás de notícias sobre Mandela, me deparei com essa frase que repito aqui, na tribuna do Senado. E, obviamente, que eu encerrei a postagem dizendo que essa frase do Mandela vem bem a calhar pelo momento que nós estamos vivendo, e encerro também pedindo saúde e vida longa a ele. A frase é a seguinte, de Nelson Mandela: este é um dos momentos mais importantes na vida de nosso país. Estou aqui, em frente a vocês, repleto de profundo orgulho e alegria. Orgulho das pessoas comuns e humildes desse país. Vocês tem demonstrado tanta calma, paciência e determinação para reclamar este país para vocês. E agora, com alegria, podemos gritar aos telhados: finalmente livres, finalmente livres. Essa declaração, essa frase, ou essas frases do Mandela, foi logo que ele conseguiu libertar a África do Sul do apartheid. Senhor presidente, todos nós estamos refletindo, conversando, e nós aqui do Parlamento discursando sobre esses episódios que fazem parte da vida desse Brasil contemporâneo, que nos últimos 10 dias nos deixou diante de preocupações, um misto de preocupação e alegria. Porque quem está na política por vocação, quem tem compromisso com os sonhos, quem carrega um sentimento de justiça permanente, fica alegre quando vê a população na rua querendo mudanças, querendo melhor qualidade de vida, querendo questionar os serviços. Mas também, óbvio, todos nós nos preocupamos quando vemos os oportunistas, vândalos, uma minoria se apropriando de momentos tão ricos na sociedade brasileira para nos tentar amedrontar todos com a violência. Nós estamos vivendo um movimento, senador Paulo Paim, que tem uma causa bem definida. Ele começou, de fato, ligado a movimentos de esquerda, da nossa juventude, lutando, como fazem em todas as cidades, por um transporte público melhor e mais barato. No caso, o movimento mais expressivo que vimos, a própria presidenta Dilma está recebendo agora o movimento Passe Livre. Mas eu fui prefeito, fui governador, acompanho os noticiários, sabemos que não é de hoje que partidos de esquerda, inclusive o próprio PT, nossa juventude luta por um transporte de qualidade e enfrenta os prefeitos, inclusive do PT, lutando contra os aumentos. Houve, óbvio, um enfrentamento com um absoluto exagero por parte da polícia de São Paulo. Também ocorreu em outros estados. E, nesse enfrentamento, se acirrou esse movimento. E eu não estou aqui partidarizando, porque não tem... As polícias militares no Brasil inteiro agiram da mesma forma. Acho que erraram a intensidade da busca de dar... cumprir o que a Constituição estabelece, que é a ordem e a tranquilidade da sociedade, abusaram da violência, eu denunciei aqui da tribuna, isso no começo, mas o certo é que despertou na sociedade brasileira um sentimento, num primeiro momento, de solidariedade com o movimento do Passe Livre, mas acho que uma energia acumulada ao longo de anos, quem sabe, como disse aqui, fruto, inclusive, das boas mudanças que o Brasil experimentou nos últimos anos, especialmente nessa última década, com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, os incluídos em termos, porque são incluídos porque passaram para a classe C, para a classe média. Mas será que... Falei daqui da tribuna há 10 dias, senador Paim, Vossa Excelência, inclusive, estava no plenário, uma jovem... Como eu conversei em São Paulo, quando meu pai, enfermo, estava sendo atendido no hospital e ela empurrava a cadeira de roda do meu pai para um exame, eu do lado, e eu fiz uma pergunta para ela. Isso faz quase um ano. Gosto de perguntar para essas pessoas simples, que às vezes viram parte da paisagem, que ninguém olha no rosto, que ninguém cumprimenta, que ninguém pergunta, seja porque estão limpando o chão, seja porque estão servindo um café, seja porque estão fazendo um serviço... aparentemente menos qualificado, mas eu gosto de sempre perguntar a essas pessoas. E eu perguntei para a mocinha, uma garota jovem, como é que ela ia, e se ela trabalhava há muito tempo, ela falou que estava trabalhando há pouco tempo, a idade das minhas filhas. E eu perguntei para ela que horas ela chegava no trabalho, ela falou, eu chego às 7 horas, eu entro aqui no hospital. E eu falei, você mora onde? Eu moro na Zona Leste. E é longe daqui para o do trabalho, ela disse, eu saio da minha casa 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E ela disse, eu chego em casa de volta 11 horas da noite. Uma garota, trabalhadora, estudante, cheia de vida, Mas que vida uma garota dessa está levando? Ela está incluída, tem um trabalho, está estudando, tem um endereço. Essas são as pessoas que foram incluídas, que eram excluídas nesse país. Estou falando de 40 milhões de pessoas, mérito do nosso governo, mérito do PT, mérito do governo do presidente Lula, mérito do trabalho da presidenta Dilma. Mas é fato concreto que quem alcançou um salário que agora é 3-4 vezes maior do que o que era, o salário mínimo, com ganho real, essa pessoa não tem o direito de querer uma vida melhor? Quanto tempo ela está querendo que os prefeitos, os governadores e o próprio governo federal encontrem uma solução para as nossas cidades? Tem uma origem, tem causa um movimento desse tamanho. Tem muitas outras questões, mas eu estou me referindo especificamente a uma situação que, como ex-prefeito e ex-governador, eu sempre me preocupei, que é o funcionamento de nossas cidades. 84% do nosso povo vivem nas cidades, amontoados, sem nenhuma condição. Vi ontem no Fantástico um caso idêntico da mocinha. Pessoa, um jovem, negro, mora numa periferia, pessoa do bem, só na aparência a gente vê, bem total, 4 transportes pega, sai de madrugada de casa, volta de noite, tarde da noite para casa. Ele está mais do que com razão. Ele tem o direito de querer uma mudança no funcionamento das nossas cidades. Presidenta Dilma está de parabéns. Está lá, reunida com governadores e prefeitos. Está tomando atitudes. Ah, mas já é tarde, não. Está tomando atitude. O importante é que está ocorrendo uma importante reunião lá no Palácio do Planalto. Mas e o parlamento? O que é que está fazendo? Discurso. Nós estamos fazendo discurso. 10 dias. E tome discurso. E mais discurso. Nós precisamos, senhor presidente, sou o vice-presidente da casa. Amanhã devemos ter reunião da mesa diretora. Para mim, já deveria ter tido uma reunião de líderes semana passada. Não tem nada mais importante do que tratar desse problema que todos os brasileiros estão tratando. Todos nós estamos tratando uma reunião de líderes dessa casa, chamada extraordinariamente.